Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, ouvintes municipalistas, vamos a mais uma entrevista. Você, aqui pela Rádio CNM, você conhece o Brasil pelo Brasil, que, aliás, poucos realmente conhecem a realidade do Brasil, não é assim, prefeito? Estamos aqui no estúdio com a presença do prefeito do município de Itaqui, no Rio Grande do Sul, que aqui em Brasília alguns identificam como Itaqui sendo município integrante da região da Campanha. Eu, por exemplo, como sou de lá daquela região, eu identifico como município da fronteira oeste. Prefeito Jarbas Martins, do município de Itaqui, no Rio Grande do Sul. Aliás, Itaqui, para que o ouvinte tenha uma ideia, é um daqueles municípios que sofrem anualmente com enchentes do Rio Uruguai. E anualmente se conta muito prejuízo. É assim mesmo, prefeito? Boa tarde.
Boa tarde, amigos da CNM, Rádio CNM, amigos municipalistas. Falaste que existem realidades no Brasil, sim. E essas realidades passam obrigatoriamente pelos municípios. Cada município tem a sua característica, tem a sua peculiaridade, mas nós, na nossa fronteira oeste do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, com o Uruguai, sem dúvida que é diferente. A gente aprende a ouvir o espanhol e a falar um pouco do espanhol, criar até uma língua chamada portunhol para a gente se entender com os argentinos e com os uruguaios. E realmente nós temos sofrido bastante as mesmas dificuldades. Então sim, nós da fronteira oeste do Rio Grande do Sul vivemos a mesma dificuldade e portanto a solução deve ser a mesma.
Agora, prefeito, para que o ouvinte entenda, o senhor já foi prefeito lá atrás em 93, não é isso?
93 a 96 eu fui prefeito e agora novamente.
Quando, nesse período todo, quantas enchentes no Rio Uruguai o senhor enfrentou e com que, quanto de altura chegou o rio além do normal?
Bom, a estatística mostra que Itaqui, nos últimos 34 anos, teve 14 grandes enchentes. Por 14, eu estou dizendo que o rio subiu a mais de 10 metros do seu leito natural. A maior de todas as enchentes foi em 1983. O rio foi a 14,90 metros. Naquele episódio, se andava de barco na Praça Central. Se andava de barco a uma quadra da prefeitura. Se andava de barco pelas ruas principais da cidade. Então foi a maior de todas. Depois tivemos em 90 outra grande, foi um pouco menos. Chegou a 14,75, depois também teve 97 e assim por diante. A última que eu passei já como prefeito, que foi no ano passado, chegou a 13,21 metros. Para que as pessoas tenham ideia, 13,21 metros nós tivemos 8 mil pessoas desalojadas ou desabrigadas, ou seja, pessoas que tiveram que sair das suas casas, tiveram que ir buscar acampamentos, nós tivemos que alocá-los em acampamentos ao longo da cidade. Então, 8 mil pessoas, 40 mil pessoas é a nossa população, você imagina a dimensão da tragédia.
É loucura para poder sustentar isso e resolver. E hoje qual é a situação? Está com enchente de novo?
O Rio Uruguai, dessa vez, ele não foi tão cruel conosco.
Foi camarada.
Ele foi camarada conosco. E é fácil de explicar. Chegou a 8,39 metros. Nós tivemos apenas 5 famílias desalojadas e, portanto, necessitando do socorro da Prefeitura, da Defesa Civil. Mas é preciso que se diga que, dessa vez, a quantidade de chuvas passou de 600 milímetros num verão que normalmente quando chove 100 milímetros já é bastante. Então passou a mais de 6 vezes o limite de chuvas que é o tradicional do verão. Nosso verão geralmente é assim.
Da agricultura, então, prefeito.
O que os nossos produtores estão sofrendo, e é bom que se diga, Itaqui planta 77 mil hectares de arroz, 25 mil hectares de soja, 5 mil de milho. Claro que milho e soja já são terrenos mais elevados. mas a quantidade de água que caiu estraga essa lavoura também. Então nós temos pelo menos 5 mil hectares de soja perdidos. Você imagina 5 mil hectares em 25, é a quarta parte da produção perdida. Sem falar no que ainda está por vir. Já no arroz, a tragédia é muito maior. Porque o arroz é plantado mais em várzeas, e essas várzeas, o arroz irrigado, precisa muito dessas várzeas, e nós temos mais de 6 mil hectares debaixo d'água. Por ser debaixo d'água, não é o problema. Porque o arroz, até uma certa fase do seu crescimento, ele suporta uma semana tapado de água e não acontece nada demais. Mas na hora que o arroz está florescendo, que agora está florescendo, o prejuízo é incalculável. Eu acredito, sinceramente, que esse arroz vai produzir talvez 10% do que ele produziria. Esses 6 mil hectares, você imagina perder quase 6 mil hectares de arroz.
Mas a colheita não é agora em fevereiro?
Dia 10, começa dia 10 a colheita.
Debaixo d'água?
Debaixo d'água, de que jeito? Se o rio baixar, começa dia 10. Se não baixar, claro que os outros hectares, esses vão ser colhidos a partir do dia 10 de fevereiro.
E tem que somar também, prefeito, porque não é só Itaqui, Quaraí também está assim, Uruguaiana também teve problema, Alegrete mais que todos. Aí tem o problema das estradas vicinais para transportar o que se produz, né? Outra dificuldade.
É preciso que se diga a todos os municipalistas do Brasil que a safra é a nossa riqueza. 85% da economia do Itaqui está ligado ao campo. Está ligado ou é agricultura ou é pecuária. Geralmente os dois. Antigamente tinha aquele fazendeiro que era só fazendeiro. Tinha aquele produtor de arroz que era o arrozeiro. Hoje, dificilmente você tem só arrozeiro ou só fazendeiro. Eles geralmente plantam arroz e criam gado. Então é claro que essa questão, ela passa a assumir um compromisso muito grande em função de que todos eles já vêm há muito tempo completamente detonados nas suas finanças. Continuam plantando, não sei de onde. Começou no começo, era o seguinte, eram os bancos oficiais financiando, muito bem. Aí se comprometeram, não tinham mais como tirar dinheiro nos bancos, aí foram procurar em eventos particulares, financiamentos particulares. Também se comprometeram, não deu. Aí depois passou para a indústria. A indústria passou a financiar os produtores e agora também o comprometimento é tal que não tem mais onde tirar dinheiro. Eu não sei o que vai acontecer com esses produtores se o governo não montar alguma coisa nesse sentido.
Quer dizer, todos os segmentos estão com água no queixo.
Eu não sei se vai ser uma securitização, mais uma, se vai ser financiamento a longo prazo, que seria a securitização, sei lá qual seria a ideia. Mas a verdade é que nós precisamos encontrar alguma coisa para socorrer. Você imagine, amigo da CNM, 94% do dinheiro que gira em Itaqui vem do campo. Tem alguma coisa a ver com o campo. Ou é a oficina que conserta a máquina, ou é o escritório de contabilidade que leva para a contabilidade as finanças dos produtores. De alguma maneira, 85% da economia está ligada ao campo. Mas 94% do dinheiro que gira em Itaqui, e é bem fácil dizer para você ter uma ideia. Qual é o dinheiro que gira no mercado lá em Itaqui? É a prefeitura? É a Unipampa, Universidade Federal? Ou então vencer o quê, se não é o campo? Ou é o exército, tem lá uma unidade, a unidade Sabrito. Então o dinheiro fora do campo, o que aparece em Itaqui, ou é a prefeitura, ou é a Unipampa, ou é o exército com a sua unidade lá em Itaqui. O resto tem a ver com o campo.
Você está acompanhando aqui pela Rádio CNM, Confederação Nacional de Municípios, uma entrevista com o prefeito do município de Itaqui, da região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, Sr. Jarbas Martini. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer que o senhor pode até me xingar, mas você já sinta-se à vontade. É preciso ter coragem ou ter loucura para ser prefeito hoje no Brasil?
Pois é. Eu ouço muito falar que é um ato de coragem. De outras pessoas eu ouço que é um ato de loucura. Eu tenho certeza que se o governo brasileiro quer salvar o Brasil, tem que salvar os municípios. Se não salvar os municípios, não adianta salvar Brasília. Não adianta salvar o Brasil se não olhar para os municípios. Então, quer salvar o Brasil? Presidente Bolsonaro, vice-presidente General Mourão, querem salvar o Brasil? É fácil, é só salvar o município, porque é ali que a vida acontece. Então, para mim, não é nem coragem, nem loucura. Eu acho que é um ato de consciência acima de tudo. Se é que eu tenho condições de fazer alguma coisa pela minha cidade, e eu me omito de fazer isso, eu estou virando as costas para o meu município. Eu estou virando as costas para a pátria brasileira. Isso eu não faço. Então, para mim, é consciência.
O seu governador, que é novo, também assumiu em janeiro. O senhor tem esperança que consiga ajudar ou o Estado também está à bancarrota?
Sim, o Estado está na bancarrota. O Brasil está na bancarrota. O que fizeram com o Brasil, o que fizeram com o Rio Grande do Sul, não se faz. Mas, enfim, deixa assim. O que é deles está reservado. Se eles tentaram, não conseguiram, nós temos que tentar e conseguir. Mas eu, sinceramente, o Brasil não é só isso. O Rio Grande não é só isso, o Itaqui não é só isso que está aí.
Com certeza quem nos ouve desde o começo dessa nossa conversa, prefeito, deve estar com uma pergunta engatilhada. O que que ele vai fazer para salvar o município na situação em que se encontra?
Nós precisamos de reformas estruturais. O nosso regime próprio de previdência, que foi criado quando eu fui prefeito, ao longo dos tempos, ele foi esquecido. Os prefeitos, de uma maneira geral, preocupados em atender a população ou por outra razão, não deram atenção devida ao regime próprio de previdência. Então ele nasceu torto e se criou torto. E agora nós temos que consertar. Nesse momento, se nós não consertarmos o nosso regime próprio de previdência, e olha, todos os meses eu tenho que fazer um aporte de R$1.090.000 para completar a folha dos nossos aposentados. Se nós não mexermos na estrutura da prefeitura, nosso plano de carreira, nosso quadro de cargos, data de 1990, 28 anos. Então tem que ser alguma coisa mais atual. Porque se naquele tempo era possível aos prefeitos criarem aquilo que criaram, hoje a situação mudou. Então precisa mexer na estrutura da prefeitura. Os nossos funcionários precisam ter uma atualização no seu plano de carreira. Não é mais possível sustentar o que está aí. Eu tenho uma folha que bate em 90% da receita corrente líquida. Embora perante o tribunal oficialmente seja 56,33, que está errado também. Agora, como é que não vai ter esse índice se eu tenho que aportar R$1 milhão por mês? Se 1% ao mês incide no meu índice, coisa que os governos passados não cuidaram e hoje está estourando na minha mão. É uma bomba que estourou na minha mão. Então não é justo que eu tenha que pagar o pato pelo que eles deixaram de fazer no passado.
Agora, o prefeito foi assentado aí, mostrado para alguns municípios do país a criação autorizada de shoppings internacionais nas fronteiras. Itaqui está dentro do projeto. Pode ser uma solução? É algo para médio prazo ou para longo prazo?
Bem, é um privilégio fazer parte de um trabalho que alguns deputados, lá no Rio Grande do Sul, o deputado Frederico Antunes, companheiro partidário, amigo pessoal meu, há muito tempo vem lutando, 11 anos. Outros deputados trabalharam muito para conseguir que as cidades gêmeas, portanto, cidades de fronteira gêmeas, que são 32 no Brasil, só no Rio Grande do Sul são 11, e está aqui uma delas, tivesse o privilégio de poder contar com um futuro shopping. Ainda está saindo do papel. Ainda está saindo do papel. Parece-me que lá embaixo, no sul do Rio Grande do Sul, não sei se Jaguarão, acho que Jaguarão já tem o seu primeiro shopping baseado nessa lei.
Funcionando.
Então, já está funcionando. Então, é possível e vai ajudar bastante. Mas o que ajuda mesmo o município? Primeiro, os municípios têm que se reestruturarem. Se aquilo que foi feito há quase 30 anos não for atualizado, não tem como tu continuar vivendo 30 anos atrás. A vida não para, a vida continua. Então precisa atualizar, a estrutura da prefeitura tem que ser atualizada. Regime próprio, plano de carreira e quadro de cargos tem que ser atualizado. Segundo, É preciso que se entenda que a luta da Confederação Nacional de Municípios vem travando há muito tempo. É preciso que o governo central do nosso país olhe mais para os municípios. Não é mandar dinheiro para o município, mas devolver o que é nosso. Por que que a Lei Candir, até agora, por que que vai 14 mil reais por mês para Itaqui? Itaqui teria direito a mais de 10 milhões. Ora, as exportações. Você veja bem, a economia do Itaqui baseia muito no arroz. O arroz do Mercosul entra lá em Itaqui. Lá em Itaqui tem as duas maiores empresas que beneficiam arroz da América do Sul, estão em Itaqui, Camila e Josapar. Ótimo, beleza. Só que o arroz do Mercosul entra em Itaqui sem taxação nenhuma. Então, vem arroz da Argentina, que eu sei que vem da Tailândia, vem da Indonésia, entra na Argentina e passa para Itaqui como sendo do Mercosul. Isso não é justo, não é legal. O governo tem que olhar para isso. Tem que haver uma correção nisso. A Lei Candir, toda exportação é desonerada dos impostos para ter competitividade lá fora. Mas quem paga com isso são os municípios. Os estados pagam com isso. Então o governo Bolsonaro tem que olhar para isso. Itaqui teria direito a pelo menos 10 milhões pela Lei Candir. Vai 14 mil por mês para Itaqui. O que que eu faço com 14 mil?
O senhor está otimista com os novos governos que foram instalados em janeiro?
Existem duas esperanças. Quando a gente não tem mais o que fazer, quando a gente, na vida da gente, numa determinada situação, não tem mais o que fazer, a gente apela para a esperança, a última que morre. Ora, se você chega nesse momento, a esperança já morreu também, e você não quer admitir. Agora, tem a esperança que se baseia no trabalho. Tem a esperança que se baseia no trabalho daqueles prefeitos que, assim como eu, estão fazendo, me desculpe a expressão, das tripas o coração para sustentar um município, tentar manter uma situação, uma herança que tu recebe de muito tempo. Essa crise não veio do prefeito passado. A crise é do Itaqui, a crise é do Rio Grande do Sul e é do Brasil. A crise é de todos. Então a solução tem que ser de todos. Eu acho que tem uma esperança baseada no trabalho. Essa é a minha esperança. E eu espero muito do governador do Rio Grande do Sul, espero muito do governo brasileiro. Eu gostei muito de ouvir algumas coisas e parece que está mudando. Ontem tive uma reunião com os outros prefeitos das cidades que sofreram com essa enchente, com essa chuva. 5 ministros nos receberam. Isso nunca aconteceu na história política que eu vivi. Estou na política desde 88. Eu nunca vi acontecer 5 ministros te perguntarem a ti, prefeito, prefeito, fale o que está acontecendo, o que houve. Nunca aconteceu isso aí. Geralmente é um ministro, aí não dá, não tenho dinheiro, não posso, está ruim, com orçamento, não sei o quê. 5 ministros do governo Bolsonaro nos receberam ontem. Isso é uma coisa nova. Então, parece que a coisa começou a mudar. A todos os municipalistas, acreditem. Eu acredito muito. Porque se eu não acredito no meu próprio governo, o que que eu estou fazendo no Brasil? Eu sou brasileiro. Eu moro aqui e vou ficar aqui. Eu não vou embora. Eu moro aqui, eu sou brasileiro. Eu sou itaquiense, rapaz. Eu não vou sair no meu Itaqui. Tá ruim, pois vamos enfrentar. Se tá ruim, vamos enfrentar. Eu quero a minha parte. Agora, vamos enfrentar havendo um pouco mais de recurso.
Parabéns, prefeito, pelo seu otimismo, pela sua esperança e sua fé, né? Todos nós, eu acho que lutamos com o mesmo objetivo, de ver que as coisas deem certo. Esse foi o prefeito do município de Itaqui, Jarbas Martini, que contou um pouco mais do Brasil que o Brasil desconhece. É assim mesmo hoje, né, prefeito? O Brasil desconhece o Brasil.
O Brasil é cada um de nós. Nós temos que ser brasileiros, não só cantor nacional, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que reconhecer que se o sistema não vem certo, tem que mudar. Pois é, mudou o presidente, mudamos o governador e o resto. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Eu faço a minha parte e espero que o nosso povo inteiro entenda que nós afundamos junto no mesmo barco que está afundando. Então vamos tratar de salvar esse barco.
Boa tarde, obrigado a você, ouvinte, que acompanhou mais uma entrevista de um prefeito sofredor, que tenta resolver o que é quase impossível, mas tem força e coragem para isso.